Boa noite, e não houve só festa, houve também notícia. Ruben Amorim não sai do Sporting. A garantia foi dada esta tarde por Frederico Varandas. Na festa de consagração, na Câmara Municipal de Lisboa, o Presidente disse o que os adeptos mais queriam ouvir. E deixou outra garantia. Esta temporada é o início de um novo ciclo para o Clube de Alvalade. Esta vontade do Presidente é a deixa perfeita para o inquérito de arranque do Rui Santos em campo. A pergunta... O Sporting tem condições para iniciar um ciclo vitorioso no futebol português? 60% das respostas dizem que sim. Boa noite, Rui.
Boa noite,
Rui. Tem mesmo?
Olha, eu acho que sim, embora isto hoje em dia, como tu sabes, o futebol tem uma dinâmica que passou a ser vertiginosa, o mercado dita muitas coisas, é muito difícil nesta fase, com essa velocidade que o futebol imprimiu, dar certezas, seja do que for. Porque, naturalmente, nós temos que perceber que há vários pilares que, conjugados, atiram os clubes para o sucesso. Um desses pilares tem a ver exatamente com a capacidade de resposta de um plantel. Plantel é a coisa mais importante, sendo certo, porém, que o plantel não vive sozinho. E, portanto, a conciliação de vários pilares que têm a ver com a estabilidade de uma equipa diretiva, um treinador líder... forte nas ideias, forte na relação com o plantel e o próprio plantel, somando estes, digamos, as virtualidades destes pilares, tu tens a fórmula do sucesso, achas a fórmula
Portanto,
do sucesso.
Portanto, é tudo muito orgânico.
Portanto, é muito orgânico, mas o Sporting tem uma coisa a seu favor, que foi, já passou o caminho das trevas, teve momentos muito, muito complicados, mas em função também de algum emagrecimento que fez, de alguma marcha atrás que também fez em termos de comportamentos, de procedimentos, do ponto de vista da gestão, etc., está hoje mais habilitado a ser um clube competitivo. Se juntarmos à realidade do Sporting, que é uma realidade em que nós percebemos claramente que há tal estabilidade diretiva, estabilidade a partir de um presidente, juntamente com a qualidade de um treinador que, aliás, está na base da transformação do Sporting do ponto de vista técnico-desportivo. E um plantel com mais qualidade, se tu somares as tais virtualidades destes pilares, tu tens a fórmula do sucesso achada. Mas há outro aspecto paralelo, que tem a ver com aquilo que está a passar à volta do Sporting. O Sporting cresceu, o Sporting estabilizou-se, o Sporting encontrou a tal fórmula do sucesso... E à volta o que é que tem? Tem um Futebol Clube do Porto em desaceleração, em, se tu quiseres, em reorganização, em quebrar um paradigma para tentar instalar um outro, e tens um Benfica que ainda não encontrou também o caminho, a chave do sucesso. E, portanto, isto faz com que nós possamos acreditar, se mantiver, a estrutura diretiva mantém-se no Sporting, o treinador mantém-se e se o plantel se mantiver, sobretudo com aquilo que são os principais jogadores, naturalmente que nós estamos a ver aquilo que tem a ver exatamente com o facto de o Sporting reunir todas as condições para que isto não seja um título pontual e que seja um título mais de acordo com uma realidade estrutural para a qual o Sporting se bateu.
E já que apontaste aqui para a realidade pontual, que no fim da linha é o que conta.
Claro.
Quem tem mais pontos ganhou com mérito.
Sem dúvida.
É da vida. Mas o Sporting teve mais qualquer coisa este ano do que uma soma de pontos que lhe deu o título. Foi, de facto, a melhor equipa do ponto de vista qualitativo.
É isso, Joaquim, que é. Vamos ver, se nós olharmos concretamente e apenas para o que foi esta época desportiva, ou o que está a ser, uma vez que ainda temos a final da Taça de Portugal, não há dúvida nenhuma que o Sporting reuniu os melhores. Os melhores foram do Sporting. Tu tens, esta época, o melhor presidente foi o do Sporting, Frederico Varandas, o melhor treinador foi Ruben Amorim, o melhor jogador foi Vítor Gyökeres, os melhores adeptos foram os do Sporting, o melhor público e a melhor equipa foi a do Sporting. Portanto, o Sporting reuniu os melhores à sua volta. E por isso é que nós já dissemos, e aí acho penso que é reconhecido unanimemente, que o Sporting foi um justo campeão nacional, foi a melhor equipa porque teve os melhores à sua volta.
Há aqui um mérito também evidente da gestão de Frederico Varandas, porque pega num clube com enormes dificuldades do ponto de vista da organização e da relação com os adeptos e até na relação com o ecossistema do futebol nacional e consegue relançar a equipa. Fez uma aposta muito forte em Ruben Amorim, aliás, à altura até contestada, mas que agora deu frutos evidentes. Portanto, há aqui um lado muito do presidente nesta conquista.
Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu, aliás, há uns anos, quando Frederico Varandas concorreu para ser presidente do Sporting, eu já nessa altura disse, em função de quem se perfilou naquele momento, que me parecia que ele reunia as melhores condições para iniciar um ciclo que podia ser um ciclo virtuoso. É óbvio que no início teve as suas dificuldades, ele próprio aprendeu muito como presidente, ele hoje é mais presidente, e eu acho que claramente o Frederico Varandas tem uma qualidade acima de todas as outras, que é um homem de inclusão, é um homem agregador, mas é ao mesmo tempo, na sua suavidade, tem uma certa rudeza quando é preciso ser rude.
Às vezes muito provocador.
E às vezes muito provocador. E, portanto, eu acho que esta conciliação entre aquilo que é uma presidência suave e aquilo que às vezes tem que ser uma presidência mais rude, faz dele um presidente que é o presidente que o Sporting, de facto, precisava depois daquele período de grande agitação e, enfim, de um ciclo muito conturbado, como nós sabemos, que teve ali um desenlace muito complicado para a história do Sporting, o lado mais negro do lado do Sporting, que teve a ver com a invasão da Academia. E, portanto, nós temos um presidente que é discreto, que é agregador e também é corajoso, porque no meio, entre os silêncios que ele estabelece, ele faz duas coisas muito importantes, que é deixar os outros trabalhar, quem está ao seu lado trabalhar, uma autonomia total para o treinador, não há interferências desse ponto de vista, uma autonomia total para o diretor desportivo, e depois ele tem uma outra coisa que é, quando sente que tem necessidade de intervir, e não apenas em questões relacionadas diretamente com o Sporting, mas questões relacionadas com o futebol português, portanto questões de natureza exógena, o Frederico Varandas não se encolhe. E, portanto, ainda hoje, no discurso que fez na Câmara Municipal, deu uma bicada, digamos, que não era necessária, ao guarda pretoriana, e deu também uma bicada a um outro rival, que tem a ver com a questão da inclusão de alguns processos judiciais que o Sporting, nesta fase, não tem em cima de si próprio.
Porque também gosta de ser provocador.
E, portanto, vamos lá ver, eu sobre estas coisas, eu tenho sempre esta posição, que é, não se pode ser ingênuo no futebol em Portugal. Não se pode ser ingênuo. Quem é ingênuo fica debaixo do tapete. Mas também não se pode ser, quer dizer, eu tenho muito criticado muito isso, um certo terrorismo em relação ao futebol e valer tudo à volta do futebol, isso para mim não colhe. E, portanto, eu acho que há aqui um equilíbrio entre a tal suavidade e a tal rudeza que faz de Frederico Varandas, com 6 anos de presidência, com 5 títulos conquistados, 66% de vitórias, faz de Frederico Varandas um presidente realmente, neste momento, muito bem colocado para continuar a dar a tal estabilidade ao Sporting.
O futebol é claramente o grande pilar dos clubes, do ponto de vista das emoções e do ponto de vista até da gestão financeira. Varandas conseguiu ter um alto quadro do clube, Ruben Amorim, a prestar um grande serviço. Portanto, que méritos é que há também nesta relação?
Isso é muito importante porque muitas vezes coloca-se, e bem, quer dizer, no centro do sucesso do Sporting está a sua equipa de futebol e o seu treinador, quem está na cabine e, portanto, quem prepara a equipa para entrar em campo e quem está em campo, naturalmente, em função das suas realizações de natureza desportiva, aí tem que estar o centro do mérito. Mas atenção, o próprio Frederico Varandas, que na altura, e já se recordou isso, foi muito criticado pelo facto de ter ido buscar o Ruben Amorim, sem currículo, a Braga. Se não houvesse Ruben Amorim, e portanto se não houvesse Frederico Varandas a apostar em Ruben Amorim para chegar ao Alvalade e impor aquilo que era a sua ideia de jogo, não havia este Sporting. E portanto, O sucesso de Ruben Amorim tem a ver, naturalmente, com uma aposta ab início do próprio Frederico Varandas, que faz toda a diferença. Agora, o Ruben Amorim é, de facto, a estrela da companhia. É indiscutível, é a estrela da companhia. É a estrela da companhia porque aquela equipa do Sporting, a alegria que aquela equipa do Sporting manifesta, a unidade da equipa do Sporting, a identidade da equipa do Sporting, tudo isso tem a ver com a tal impressão digital do seu treinador. E o que é muito mais interessante é que o Ruben Amorim teve um momento em que tropeçou em si próprio, tropeçou numa personalidade efusiva, numa personalidade diferente daquilo que nós estamos habituados no futebol, e teve aquela deslocação à Inglaterra que ia comprometendo um bocadinho a sua própria imagem. Ainda tem um bocadinho para fazer. Mas ele, muito bem, com a tal leveza, ele consegue desmontar essa dramatização desse momento para tornar a coisa absolutamente gerível.
Mas há aqui também um dado relevante. Quando se ganha é mais fácil.
Claro, claro.
Tudo é mais
fácil.
Mas
lá está. Mas como está tudo ligado, quer dizer, o sucesso do Sporting também está muito ligado à orientação do treinador Ruben Amorim, tudo fica mais fácil.
E
o que é interessante...
Desculpa, Rui, e hoje houve a confirmação... Perdão, que Ruben Amorim fica... No fundo, os adeptos queriam ouvir aquilo.
Claro.
Embora tivessem à data de hoje muitas certezas sobre isso, mas era preciso...
Claro,
ouvir.
E, portanto, já não havia, como tu dizes bem, nenhuma dúvida, mas, vamos ver, temos que ser absolutamente transparentes nisto. O Ruben Amorim fica porque a viagem a Londres e a viagem a Inglaterra correu tudo mal. Ele percebeu que tinha que fazer, digamos, um flick-flack à retaguarda, exatamente porque ficou difícil depois lidar com o mercado nos termos em que ele gostava que as coisas acontecessem. E não acontecendo, o que é que aconteceu? Aconteceu que o Sporting se sagra campeão, a seguir, há a festa, e depois há uma coisa muito interessante que está a acontecer, que é o próprio Ruben Amorim parece estar a sportinguizar-se.
Porque essa é uma grande questão, que há este lado profissional, há uma viagem falhada à Inglaterra, a Londres. Não te parece que o Ruben Amorim, em algum momento, sentiu-se atrair essa alma sportinguista e viu-se também obrigado
a tomar
uma decisão sem olhar muito mais para a frente?
É isso. Até porque...
Podia um compromisso moral com o
Ruben Amorim também sabe e percebe que tem tempo. Tem tempo. Uhum. E o tempo que o Sporting lhe deu foi muito importante para a construção do treinador que ele é neste momento. Mas que o Sporting ainda pode ser importante para aquele treinador que ele quer ser no futuro. E o futuro pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a dois anos. O facto de não ser já, e ele não ter encontrado a solução que porventura imaginava...
E tentadora.
Ele sabe que pode esperar. Agora, há uma coisa muito interessante que é, ele começa a ser, entre aspas, com todas as aspas, dono do Sporting, no sentido em que aquele foco e aquele estatuto que ele tem neste momento no Sporting, ele não o vai ter muito facilmente no outro lado qualquer. Se ele for para a Inglaterra ou se for para outro país qualquer, ele vai tentar construir essa imagem de treinador ganhador.
Nós seremos sempre nós e as nossas circunstâncias.
Circunstâncias, obviamente. Mas sabes que mesmo as circunstâncias é preciso tempo para dominá-las e acabar por alavancar essas circunstâncias a seu próprio favor. E, portanto, eu acho que ele tem a noção. E é interessante verificar que ele às vezes tem algumas saídas nesse sentido. Ele está a sportinguizar-se e está a perceber que tem um clima à volta dele que dificilmente encontrará noutro sítio. E, portanto, ele pode capitalizar isso. Pode capitalizar em termos do sucesso como treinador, do sucesso à frente de uma equipa ganhadora, e sabe que ele, naturalmente, pode gerir isso a seu favor, mais tarde ou mais cedo, noutro campeonato, mais exigente, com mais visibilidade, e, portanto, eu acho que neste momento o Ruben Amorim está dono da situação.
E já que estamos aqui a falar nas grandes estrelas da companhia, presidente, claramente o grande pensador e obreiro valado toda esta nova orgânica do Sporting.
E do projeto, no fundo.
Claro. Ruben Amorim, e agora o jogador mais amado do plantel, provavelmente o mais amado do plantel, que é Gyökeres, que era um jogador que passou parte da sua carreira em situações secundárias e em divisões secundárias do futebol inglês e estourou para a Europa de futebol aqui no Sporting. apesar do talento,
sem dúvida,
o Ruben Amorim também tem
claro.
Ali um papel.
Sabes que estas coisas
de entender
muito, muito
o que é que ele pode dar ao jogo e o que é que a equipa lhe
claro,
pode dar.
Claro. Mas essas relações e essas interseções, para quem, enfim, conhece o fenómeno do futebol e percebe a importância que nada nasce por acaso e dessas interseções e dessas relações, naturalmente, estabelece aquilo que é o mais importante, que é o sucesso. Obviamente que o Vítor Gyökeres traz para a equipa do Sporting uma dimensão competitiva que não era observada no campeonato português há muito tempo, em termos daquilo que é uma prestação à conta do binómio questão física, questão técnica, num ponta de lança, que arrasta, que aparece, que finaliza, que marca 43 golos esta época no Sporting, 5 de cabeça, 10 com o pé esquerdo, 28 com o pé direito. Portanto, ele transformou-se num jogador muito importante no espaço ofensivo, que era uma das debilidades que o Sporting apresentava. E depois tem uma outra coisa extraordinária que faz, digamos, aquilo que é o pensamento de um treinador, que é ter um avançado que encontre formas de rasgar, de jogar na profundidade, mas que muitas vezes faz também um futebol mais apoiado, de costas viradas para a Benfica, para a baliza, de um futebol mais apoiado, em que muitas vezes procura também os corredores. E, portanto, dá ao treinador uma
várias soluções.
Várias soluções que o próprio treinador depois tem que aproveitar. O problema é quando os treinadores não aproveitam. E o Ruben Amorim, o que tem aqui, claramente, no trabalho que fez nesta equipa do Sporting, foi exatamente trabalhar os jogadores, fazê-los evoluir em nome da ideia coletiva.
Ou seja, ele consegue potenciar talento nos jogadores?
Sem dúvida.
Porque
sem dúvida.
A pergunta, já toda a gente fez várias vezes, é onde é que andava este sim, jogador?
Tu só tens, talvez, esta época, um jogador que esteve um bocadinho aquém daquilo que pode dar e foi já na segunda metade da época, foi o Edwards. O Edwards pode muito mais, chegou a ter momentos até de muita fulgurância no Sporting, mas acabou a época em perda. De resto, foi o aproveitamento do plantel na sua expressão quase máxima. Isso é naturalmente mérito do treinador, que, aliás, leva no Sporting 70% de vitórias e 5 títulos, o que em 4 épocas é algo considerável, num clube que não é um clube dominante em Portugal. Quer dizer, é um clube que tem um prestígio extraordinário, que tem uma história... quarto lugar a época passada, tem uma história extraordinária, com grandes protagonistas, mas, na verdade, faltava um treinador que desse corpo àquilo que é a realização de um plantel.
E há aqui outro dado também importante nesta interseção total entre as várias entidades do clube. Falta falar no público.
Claro, claro que sim.
Que é também um ponto muito relevante, porque entra em jogo muitas vezes e pode, de alguma forma, ou prejudicar...
Com certeza.
Ou então não, elevar a equipa para outro patamar.
E isso não é de sumenos, nem devemos relativizar a importância dos adeptos, porque, como tu sabes, durante muito tempo o Sporting foi vítima dos seus próprios adeptos. Portanto, a equipa entrava em campo,
era
assobiada e, portanto, não tinha adeptos a favor da equipa. E às vezes a criar um ambiente
até
absolutamente
houve
incrível.
Uma teoria, portanto, desculpa, Rui, sim, houve uma teoria joguinho. Pouco justa, na altura que o Sporting foi campeão durante o tempo de Covid, que descrevia a situação.
Foi
Sporting
campeão?
Só foi campeão porque não havia público
não,
no estádio.
Claro que mais valia não ter aquele público, ou pelo menos o setor do público que atacava a equipa do Sporting, mas obviamente que esta época percebemos que Alvalade foi uma fortaleza. E foi uma fortaleza ao ponto de não ter perdido nenhum jogo em casa nesta temporada no campeonato. E isso é muito relevante porque essa fortaleza do Sporting fez com que o Sporting tivesse acabado a Liga com 10 pontos de avanço sobre o Benfica e 18 pontos de avanço sobre o Futebol Clube do Porto, o que é, de facto, notável.
Um ataque demolidor, como já...
Sem dúvida. E, portanto, aliás...
Eu não sei se o Sporting acaba com o melhor ataque da Europa. Confesso que não estabeleci essa conta final, mas
não
estaria,
vi, não,
estaria no...
Não tenho a certeza absoluta, mas estará no top.
Claro,
estará no topo desse ranking. Em todo o caso, as médias de assistências, repare-se, superiores às do Futebol Clube do Porto, 40 para 38 mil, mais ou menos, 40-102 para 37-912. Para o Benfica, apesar de ter feito segundo lugar, que não é um mau lugar, vamos dizer, quer dizer, obviamente estas três equipas portuguesas lutam pelo título e, portanto, não ganhando o título, segundo lugar, enfim, não é um mau lugar, mas para quem tem essas expectativas, naturalmente que não se pode festejar um segundo lugar. E nessas circunstâncias também é bom termos nota que o Sporting não é apenas forte a atacar, foi forte também a defender, não foi a equipa menos batida, mas foi também uma equipa boa a defender, e naquilo que se chama a Liga dos Grandes, se nós fizermos a contabilidade daquilo que foram os jogos entre os grandes, e nós separámos entre os três grandes e os quatro que fazem os clássicos da Liga Portuguesa, o Sporting, na Liga dos Grandes, fez mais pontos do que o Benfica. O Benfica fez 6, o Sporting fez 7 e o Futebol Clube Porto fez 4. Se virmos a Liga dos Clássicos, aí é um pouco diferente. Mesmo assim, o Benfica ficando em segundo lugar, nesta Liga dos Clássicos, que são os 4 primeiros deste campeonato, o Benfica fez mais um ponto do que o Sporting. Não deixa de ser, no entanto, relevante esta prestação do Sporting em quase todas as vertentes.
Uma palavra para Manuel Fernandes também, Rui.
Olha, isso foi hoje na ida à Câmara houve várias coisas que foram importantes. Umas mais lúdicas, como por exemplo o Paulinho, o roupeiro, dar protagonismo àquelas figuras que vão sair do Sporting, a importância do Luís Neto, a importância que teve o Adam, depois aquelas rábulas com o Nuno Santos, etc. Mas a parte que tem a ver com a homenagem ao Manuel Fernandes, ao nosso querido Manuel Fernandes, a quem dou uma palavra de saudação e de força para vencer este momento difícil, mas obviamente que isso também faz parte daquilo que é a postura nobre dos dirigentes do Sporting e do presidente Frederico Varandas. Sabes que não saber comunicar ou não ser um grande tributo não é uma coisa assim tão importante, quando por cima, sim, dessa alegada, decantada falta de jeito para comunicar, há coisas muito mais importantes, que é dar seriedade a um clube, ter cuidados com práticas, portanto, boas práticas, e ter, por exemplo, enfim, uma ligação afetiva com valores nobres que têm a ver com a solidariedade e com o reconhecimento que naturalmente o Manuel Fernandes, grande figura, merece.
Olha, Rui, passamos para o Benfica, porque vamos também aqui na nossa caminhada habitual contra o tempo.
Sim.
Benfica, Schmidt é a melhor opção neste momento para Rui Costa?
Olha, vamos lá ver. Eu acho que começa a haver percepção de que o Roger Schmidt vai continuar no Benfica e nós podemos garantir isso. O Rui Costa vai falar aos benfiquistas na próxima quinta-feira, mas é ponto assente que Roger Schmidt vai ficar no Benfica. Eu não sei se ele vai continuar no Benfica, mas não sei se bem fica. Isto é, continuando no Benfica, pode continuar a haver contestação e, portanto, ele ficar bem no Benfica é uma coisa que se vai ver, porque neste momento, em função daquilo que aconteceu em Vila do Conde, é pouco provável que o Rui Costa, com uma varinha mágica, tivesse mudado aquilo que é a percepção de uma faixa de associados, não a totalidade dos sócios. Aquilo que vimos em Vila do Conde foi mais uma vez lamentável. Mais uma vez lamentável, e devo dizer também que aquela caminhada de Roger Schmidt desde o balneário em Vila do Conde até ao autocarro, tentando até
confrontar os adeptos,
chegar-se ao pé dos adeptos, dando a cara, esse dar a cara eu acho que mostra alguma coragem. Eu não gostei de o ver, foi sozinho. Toda a gente percebe, quem anda no futebol percebe, que quando um treinador não tem sucesso, e sobretudo num quadro de grande contestação, o treinador tem que ser protegido. E é isso que eu também critico na atual estrutura do Benfica. Onde é que estão os apoios? Se o presidente decidiu que o treinador é Roger Schmidt na próxima época, a estrutura, ela própria, tem que estar em consonância com a decisão do presidente. Se não está em consonância com a decisão do presidente, alguma coisa está errada no Benfica. E esse é um ponto muito importante. Mas também te queria dizer que o centro, nas últimas semanas, e nós próprios também acabámos por cavalgar essa onda, porque é natural, o problema do Benfica é achar que o problema está no Roger Schmidt, apenas no Roger Schmidt. Não está apenas no Roger Schmidt. O Roger Schmidt pode ser um problema, pode deixar de o ser, mas o Benfica tem outros problemas que necessita de resolver. E, portanto, eventualmente até, pode ter aqui um problema mais grave de gestão e de liderança, para a qual o Rui Costa tem que encontrar as devidas soluções. E há uma coisa, um aspecto importante, que aliás eu toquei há pouco, que é, quando estás perante um adversário e rival da segunda circular, que está a caminhar em cima de um quadro de estabilidade, quando tu tens um clube como o Futebol Clube do Porto, que está numa fase de transição para alguma coisa que André Villas-Boas quer que seja bastante diferente no Futebol Clube do Porto, tu já percebeste que o Benfica não é neste momento a locomotiva do futebol em Portugal, e o problema é se essa locomotiva não existindo, se o Benfica não perde o comboio, porque o Futebol Clube do Porto vai ter que se reestruturar e pode ter aqui um tempo de espera até se afirmar. O Sporting está afirmado e o Benfica, em vez de aproveitar, digamos, um ciclo em que o Sporting, enfim, em termos de conquista de títulos, ainda não somou os títulos suficientes para se falar de uma nova hegemonia, e o Futebol Clube do Porto está numa fase difícil. E, portanto, é muito estranho que o Benfica, com a sua dimensão enorme, gigantesca, social, de estrutura, não consiga estabelecer a diferença para os seus mais importantes competidores. E, portanto, não será que o Benfica tem um problema de gestão? Não será que o Benfica, a prazo, vai demonstrar que tem um problema também na presidência? E é isto que o Rui Costa, é um grande desafio para o Rui Costa, e o Rui Costa não pode ignorar, porque, na verdade, o que está aqui em causa é que Benfica é que vamos ter. Porque os sinais, e já vamos falar nisso, os sinais dados, nomeadamente hoje na comunicação social, é no sentido de algumas figuras mais ligadas ao vieirismo ou na periferia do vieirismo
estão na sombra de qualquer coisa.
Já estão na sombra de qualquer coisa. Ora, isto faz-me lembrar o que se passou no Sporting. A pior coisa, estes sinais são péssimos para o Benfica.
O Costa tem que ter uma posição muito firme e uma comunicação muito,
muito
boa.
Muito firme. E é isso que ele tem que fazer. Eu acho que ele está a dar muito tempo. Quer dizer, eu espero que a próxima entrevista na quinta-feira, a próxima comunicação na quinta-feira, demonstre um Rui Costa efetivamente líder, efetivamente presidente, que não tem medo e que tem que assumir as linhas mestras da sua presidência.
Acho que tem que ter uma comunicação forte no sentido, para o bem ou para o mal, a minha decisão é
com
esta,
certeza.
Ponto final, e morro com a minha decisão.
Exatamente. E, portanto, mais vale morrer de pé, aliás, tenho isso para dizer, mais vale morrer de pé, agarrado às suas ideias, às suas convicções, por um Benfica saudável, por um Benfica que seja transparente, por um Benfica que seja objetivo naquilo que pretende, não só para o próprio Benfica, mas também para o futebol nacional, do que ficar à espera, atrás da cortina, que qualquer coisa aconteça e que condicione.
Olha, e no meio desta contestação a Roger Schmidt, há um jogador importante do Benfica que está de saída e que aparece na defesa do técnico alemão, que é o Rafa.
Sem dúvida. E repara, o Rafa, na despedida, mostrando traços, deixa-me utilizar um palavrão, caracteriológicos muito singulares, foi quem mais defendeu o treinador. Ele e antes o João Mário, que é muito interessante. E, portanto, significa aquilo que também tinha dito antes, é que eu acho que o Balneário sempre esteve com o treinador, quer dizer, não há ali uma quebra de relação com os jogadores. O que eu acho é que, à volta do Balneário, há demasiada gente que não sabe efetivamente o que é que está a fazer. Porque tem que haver uma proteção ao Balneário, tem que haver uma proteção ao treinador, que deve começar no Presidente, mas não deve acabar apenas no Presidente. Agora, o Presidente tem que saber afirmar aquilo que é necessário e que está na sua cabeça em termos de tornar o seu projeto absolutamente infalível.
Já que o disseste, que tens para ti como certeza que o Balneário do Benfica, apesar de tudo, é um Balneário unido, esta saída do Rafa vai deixar saudades?
Eu acho que sim. Em primeiro lugar, porque o Rafa é de facto um jogador distintivo, como já falámos aqui.
Uma personalidade muito própria, certo?
Personalidade muito própria. O facto dele, ele foge um bocado àquela sede de protagonismo e, portanto, coisas até fáceis e que ele podia alavancar em seu proveito, ele não faz isso. Portanto, as pessoas e os futebolistas têm a sua personalidade. Se eles são bons, é preciso perceber como é que se tira proveito dessas qualidades. Agora, eu não tenho dúvida que o Rafa vai deixar saudades no Benfica, desde logo pelo aquilo que ele significa em termos das suas movimentações no campo, da sua capacidade de acelerar o jogo, todas essas coisas. Mas este é um problema, lá está, sabes que na resolução das questões relacionadas no final de cada época, na preparação da época seguinte, as questões verdadeiramente estruturantes normalmente ficam para trás. E quem não tiver essa percepção de tentar perspectivar e preparar o futuro, não apenas a um ano, mas a dois, a três e a quatro, como fez o Sporting, vai ficar para trás.
E provavelmente aquilo que o Porto terá que fazer.
Que é aquilo que o Porto vai fazer. O Porto, não tenho dúvidas nenhumas que o Futebol Clube do Porto encontrou um presidente que tem boas ideias, que tem um projeto para levar o Futebol Clube do Porto a ser respeitado, a ter uma reputação à prova de bala, mas tem aqui um momento em que encontra uma herança, que é uma herança difícil, porque já se percebeu que o Jorge Nuno Pinto Costa e o regime de Pinto Costa deixaram o Futebol Clube Porto de tanga.
Já vamos ao Porto, mas só aqui uma nota de remate final para o tema. Rafa, achas que neste momento o Benfica tem no plantel alguém que possa ser o novo Rafa ou tem que necessariamente ir ao mercado?
Eu acho que um jogador como Rafa é muito difícil de encontrar no mercado.
Claro, à parte disso, muito difícil.
Eu não estou absolutamente convencido ainda que o Coxo seja aquele número 10 que o Benfica achava que tinha encontrado. Eu acho que o Coxo é um bom jogador, o Coxo provou que é naquela posição que joga melhor, mas tenho algumas dúvidas ainda, porque lá está, as coisas não se fecham apenas naquele quadrado onde está aquele jogador. Tem que se estabelecer as relações com os outros jogadores. Quem é que joga à frente deste jogador? O Benfica tem um ponta de lança à medida.
Quem joga à frente, quem joga atrás.
Quem joga atrás, etc. Portanto, tudo isto tem que ser articulado e tem que ser pensado.
Será bom acompanhar qual vai ser a forma que Roger Schmidt encontrará para revolucionar um pouco
mais. Mas deixa-me dizer que, daquilo que eu sei, não vai haver uma grande revolução no plantel do Benfica. Vão, mais uma vez, ao fim de um ano, tentar resolver-se questões que deviam ter sido resolvidas há um ano atrás. E, portanto, o Benfica anda nisto. A questão dos laterais, o segundo lateral direito, o primeiro lateral esquerdo, a questão do ponta de lança, há um ano que estamos nesta conversa. E, portanto, é nisso que o Benfica, em princípio, e o guarda-redes, um segundo guarda-redes, também, não é?
E aqui chegados, Rui, vamos à mensagem.
Está decidido. Roger Schmidt vai continuar a ser o treinador do Benfica na próxima época e, apesar desta decisão não aumentar neste momento os índices de popularidade do presidente Rui Costa, muito acossado nos últimos jogos com manifestações de repúdio sobre as decisões do técnico alemão, ruído esse que já está a afetar o próprio crédito da presidência, tenho de dizer que compreendo a decisão de Rui Costa. É uma decisão racional e honesta. Racional porque não faz sentido prescindir de um treinador campeão que viu o seu contrato renovado há cerca de um ano e pico, em 31 de março, mais concretamente. Racional porque o título do Benfica conquistado na época passada não apenas interrompeu um jejum de três épocas e não caiu do céu aos trambolhões. quer se queira, quer não, o futebol praticado pelo Benfica campeão teve o carimbo de Roger Schmidt. Racional, porque Schmidt faz sexta-feira 2 anos que assinou o primeiro contrato com o Benfica, por 2 anos, e ainda não se completaram 14 meses desde que Rui Costa o desafiou a prorrogar esse contrato até 2026. Honesta, sim, honesta, porque não se atiram quase 30 milhões de euros à rua apenas para, num impulso populista, dar satisfação ao ruído que já se propagou a vários setores de bancada. Honesta, porque seria fácil a Rui Costa, neste tempo de descartar e de fugir às responsabilidades, tentar salvar a pele, no intuito de mitigar os efeitos de uma certa contestação. Contestação essa que, aliás, não me convence e traz muita água e falsa águia no bico. Não serão as agências de comunicação a quererem desocupar os lugares de Schmidt e até de Rui Costa para colocarem neles quem lhes assegure posições e rendimentos? Notícias de hoje não dão conta, aliás, de um prematuro clima pré-eleitoral e é aqui que Rui Costa vai ter de mostrar a sua raça, se é que a tem ou se está disponível para a mostrar. A realidade do Benfica hoje faz-me lembrar, aliás, o clima que esteve instalado no Sporting antes de Bruno de Carvalho e no período que antecedeu a invasão da Academia, no ciclo mais negro da história do clube de Alvalade. Cheira a sangue na luz, como cheirava a sangue em Alvalade. Porque, na verdade, na periferia do Benfica e do Sporting, há mais interessados em cavalgar as oportunidades pessoais do que em servir e proteger os respectivos emblemas. Rui Costa tem um problema. Não é político, não sobe a uma tribuna para ser arrebatador, não soube demarcar-se de Vieira nem quando convivia com ele e era ignorado por ele e tem muita dificuldade em dar um murro na mesa e quanto mais parti-la. Não está formalmente desconectado de processos judiciais que ainda estão em curso, porque foi sempre mais de acatar e de se deixar embalar ou enrolar do que de criar rupturas e demarcar-se de comportamentos que poderiam lesar o Benfica. É isso que faz de Rui Costa um presidente ainda mais amolecido? Às vezes parece-me que Rui Costa é indiscutivelmente do Benfica, mas não sabe muito bem como fazer essa afirmação de benfiquismo. Hoje por hoje, no tempo da comunicação e da contra-informação, não basta ter jogado a bola, não basta ir aos estádios ou aos pavilhões. É preciso dizer, é preciso envolver, é preciso mobilizar e às vezes é preciso romper. É isso que Rui Costa tem de fazer esta semana, romper, quando falar aos benfiquistas, porque tem o campo minado e entre os silêncios e a verdade, o segredo é utilizar a verdade no tempo certo, sem medo e com determinação, porque no dirigismo desportivo mais vale morrer de pé, agarrado às suas convicções, do que entrar em cambalachos que desprotegem a integridade do Benfica, comprometendo o seu futuro. Não é normal todo este ruído à volta de Schmidt. Não obstante os erros cometidos, que aliás têm sido assinalados neste programa, pelo técnico alemão. Não é normal que certos setores já estejam a querer pegar fogo às calças de Rui Costa quando as eleições ainda vêm longe, outubro de 2025. Há duas pré-épocas pela frente, esta que se segue de 24-25 e a de 25-26, e um treinador que faz primeiro e segundo na Liga Portuguesa não pode ser colocado à frente de um batalhão de fuzilamento com o presidente a assistir ou a colocar-se ele próprio nessa linha de fogo, fogo amigo e fogo inimigo. Portanto, na ótica do interesse do Benfica, é preparar muito bem a próxima época, varrer o que tem de ser varrido e encarar a realidade. Esta vocação autofágica do Benfica, muito parecida com aquela que corroeu o Sporting até ao aparecimento do varandismo, racional, discreto, mas ativo, quando se tem de ser disruptivo, só é mais grave porque o Benfica tem muitos mais recursos, acesso a muito mais receitas e não as consegue traduzir em resultados consistentes e em poder. Acorda, Rui Costa. Acorda, Benfica, antes que seja tarde. Há uma revolução em curso no futebol em Portugal e quem ficar para trás dificilmente se chegará à frente. O futebol em Portugal não pode regressar às mãos dos fundamentalistas ou dos comissionistas oportunistas, vejam os bons exemplos de Varandas e agora de Vilas Boas, e Rui Costa ou tem a noção disso ou vai ter uma presidência muito fugaz e sem brilho.
Foi aqui umas notas finais relativamente ao Futebol Clube do Porto. Chegou a Vilas Boas, entrou no clube, abriu os cofres pediu os saldos e tem ali um problema. Não há dinheiro, há muitas dívidas. Isto vai ser claramente um grande problema para o novo presidente do Futebol Clube
do Porto. O André Villas-Boas ainda não está, enfim, com todos os dossiers na mão e, portanto, não tem ainda uma perspectiva global da realidade do futebol.
Nenhum.
Mas não há, eu estava até a dizer há pouco, o herói do Futebol Clube do Porto durante muitos anos, Jorge Nuno Pinto da Costa, acaba por deixar o clube de tanga, se me é permitida a expressão, no sentido em que já se percebeu que há um caos financeiro e há uma situação financeira muito difícil de controlar. Esta semana foi notícia que o Futebol Clube do Porto, já sob a influência de André Villas-Boas, teve que encontrar financiamento para pagar ordenados dos jogadores, portanto, ao que chegou o Futebol Clube do Porto. E, portanto, há aqui um choque de realidade de André Villas-Boas e daqueles que o acompanham, e eu quero dar nota e dizer exatamente isto à nação portista, que a equipa de André Villas-Boas faz, digamos, um corte em termos daquilo que é o seu perfil. Eu tenho as melhores informações sobre quem está a rodear André Villas-Boas no sentido de tentar sanear o clube, não apenas financeiramente, mas também em relação a algumas más práticas de outrora. Esta questão do protocolo com as claques será revisto, acho que é uma boa decisão. Já se sabe que o clã Madureira renunciou e, portanto, vai haver aí um novo ciclo. Esta ideia do Pinto da Costa fora do banco parece-me também muito importante porque, enfim, até por questões que têm a ver com o facto de o Futebol Clube do Porto, neste momento, devia estar absolutamente destruída a ideia do Futebol Clube do Porto ter dois presidentes, porque de facto não tem, embora pareça, e só parece porque o antigo presidente está a dar, digamos, lastro a essa ideia. Mas isso não deixa de ser importante para o Futebol Clube do Porto este jogo no próximo domingo. Eu acredito, aliás, com as declarações que o próprio Frederico Varandas deu relativamente a arrebentá-los, que isso, se eu conheço bem o Sérgio Conceição, vai utilizar essa expressão para tentar acicatar a sua equipa e, portanto, vai ser um momento importante para o Futebol Clube do Porto, como vai ser importante também para o Sporting. Ui. Para a convocatória para o europeu, não sei se ainda tem uns segundos.
Não temos tempo.
Já não temos.
Vamos analisar para a semana.
Vamos analisar
amanhã,
para a semana.
Roberto Martínez vai então divulgar os 26 convocados e que vão tentar conquistar o título europeu.
Muito bem.
Muito obrigado.
Muito obrigado também.
Até para a semana. Segue a emissão na CNN com a Ana Sofia Cardoso. Boa noite.
Bernardo, faz o passe a treinar e que o fundo vai chutar.